Bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas em Cabo Verde, 7 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Aqui estão os temas deste jornal.
Governo de São Tomé anuncia crédito de 3 milhões de dólares para apoio à agricultura. Alunos de Cabo Verde e de Moçambique voltam hoje às aulas presenciais.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa. A edição é de Susana Lemos.
O polícia moçambicano suspeito de ter violado sexualmente uma menina de 13 anos já está detido. Trata-se de um agente de investigação criminal afeto à província de Maputo que terá agido com mais 4 homens. Carmínia Leite, porta-voz da polícia da província de Maputo.
Os autores do crime de violação de uma menor de 13 anos de idade já foram capturados e neste momento estão no processo de legalização em sede do tribunal e do momento diligências decorrem com vista à neutralização de outro comparsa que está a monte. Foram detidos 3 indivíduos que fazem parte desta quadrilha.
A violação ocorreu no dia 12 de setembro, no bairro da Machava. Foi tornado público através de um vídeo posto a circular nas redes sociais e que gerou uma onda de indignação. Os atos terroristas em Cabo Delgado estão a retroceder o desenvolvimento económico de Moçambique. O aviso do secretário-geral da Frelimo, partido no poder, Roque da Silva, apela à população que denuncia a movimentação de pessoas estranhas. Aos jovens, em particular, pede para que não se deixem enganar pelos grupos armados.
Não há nenhum dinheiro que compra um pai que é morto por terroristas. Não há nenhum dinheiro que vai comprar uma mãe que é morta por terroristas. Não há nenhum dinheiro que pode comprar um irmão que é morto por terroristas. Não há nenhum dinheiro que pode comprar a riqueza de um país que está sendo destruída por terroristas. Nós temos que defender a nossa pátria, que é para permitir que as riquezas deste país possam nos pôr cada vez mais desenvolvidos e respeitemos a vida das pessoas.
Roque Silva, secretário-geral da Frelimo, está na província de Niassa, no extremo norte de Moçambique, onde tem mantido vários contactos, quadros do partido e lideranças comunitárias. O governo angolano pede aos funcionários públicos que receberam a dobrar para não usarem o dinheiro. Não se sabe quantos trabalhadores foram afetados por uma falha. O Ministério das Finanças informa apenas que problemas informáticos levaram a irregularidades com duplicação no pagamento dos salários de um número significativo de funcionários públicos referentes ao mês de setembro. Esclarece que já há procedimentos para o retorno das operações e o crédito dos valores em favor do Tesouro Nacional. Avisa que quem gastar será alvo de procedimentos e pode não receber o salário do próximo mês. Em Moçambique, recomeçam hoje as aulas presenciais para a 12ª classe, suspensas há 5 meses por causa da pandemia da Covid-19. No próximo dia 19, recomeçam as aulas presenciais do 3º ano de educação de adultos e a 2 de novembro é a vez da 7ª classe. Nas províncias de Niassa, Zambézia e Nampula já estão a ser construídas dezenas de novas salas de aula. É um projeto do Ministério da Educação com o apoio do Banco Mundial e da UN Habitat, que aposta na recuperação das salas com materiais e técnicas que as tornem mais resistentes às intempéries. Foram escolhidas várias organizações para coordenar o trabalho e uma delas é a OICOS. O coordenador do projeto, Diniz Chemben, destaca o que muda.
Usando materiais convencionais, que são normalmente usados nas escolas, mas também usando materiais localmente disponíveis. Então, estamos aqui a falar de estacas, bambus, pedra e outro material que as comunidades já usam para fazer as suas casas e algumas dessas escolas. O que acontece aqui é, depois de um trabalho bastante aturado de pesquisa e desenvolvimento de modelos, a UN Habitat desenvolveu um modelo de escolas resilientes, combinando estes dois tipos de materiais, entretanto introduzindo elementos de resiliência, principalmente nos pontos mais fracos que essas infraestruturas têm apresentado.
A OICOS vai coordenar a construção de 60 salas de aula em 10 escolas da província de Nampula e também de infraestruturas de saneamento. Nesta entrevista à RDP África, destacou o envolvimento da comunidade neste projeto, tanto na construção como na manutenção. E como já vos referi, hoje em Moçambique começam as aulas presenciais para a 12ª classe. Em Cabo Verde, as escolas também abrem hoje as portas, escolas do ensino básico e secundário, exceção para o Conselho da Praia. As aulas presenciais foram adiadas para 31 de outubro devido ao elevado número de casos Covid-19. O governo de São Tomense anuncia um crédito de 2 milhões e meio de euros, cerca de 3 milhões de dólares para o setor primário, em especial para a agricultura. Considera que é uma forma de responder aos efeitos da pandemia da Covid-19. A informação foi avançada pelo primeiro-ministro nos 45 anos da nacionalização das roças. Jorge Bom Jesus disse também que esse crédito vai ser controlado e servirá para desenvolver o setor e criar emprego, sobretudo emprego jovem. Por causa da pandemia em Moçambique, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos bares, barracas, mercados e também na via pública. Medidas impostas no âmbito do estado de calamidade pública. O ministro do Interior deixa o aviso: quem não cumprir sofrerá as consequências.
A violação do referido dispositivo legal é punível com uma das seguintes sanções. Para o vendedor, multa, suspensão, encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento nos termos do artigo 12 do decreto em referência. E para o consumidor, ao abrigo do número 5 do artigo 13, é aplicada uma multa correspondente a 10% do salário mínimo, podendo reverter em detenção até ao torno ou ao retorno da sobriedade.
E vai mesmo haver fiscalização, diz o ministro Mamad Miquidade.
A PRM, em coordenação com o Ministério da Saúde, a INAI, o INATER e as autoridades locais e municipais, vão reforçar a fiscalização rigorosa do cumprimento destas medidas para conter a galopante propagação da Covid-19.
Ministro do Interior a avisar que vai haver fiscalização e que quem não cumprir sofrerá as consequências. Em Moçambique, a Covid-19 já infectou, no total, mais de 8.700 pessoas. Já houve 61 mortos, 50 pessoas estão hospitalizadas. Em Cabo Verde, o número de casos acumulados de Covid-19 ultrapassou ontem os 6 mil, com o registro de mais 124 novos infectados em todo o país, 102 na Ilha de Santiago e 72 na Cidade da Praia. Ontem também foi anunciada mais uma morte por Covid-19. No espaço de 6 meses, a doença matou no arquipélago 60 pessoas.
O programa que distribui alimentos a pessoas mais carenciadas.
Já vamos ouvir este trabalho do Luís Soares sobre um programa de português que está a ser atribuído a pessoas mais carenciadas por causa da Covid. Vamos tentar ouvir agora Jorge Barreto sobre a Covid, a explicar que ontem foi anunciada mais uma morte em Cabo Verde e que no espaço de 6 meses a doença matou no arquipélago 60 pessoas.
Tivemos conhecimento hoje de mais um óbito. É uma pessoa do Conselho de São Miguel, cerca de 70 anos de idade, 69 anos. Foram analisadas 545 amostras. Dessa análise resultou um total de 124 amostras positivas. Esse total representa 22% do total das amostras que foram trabalhadas nos laboratórios e são amostras maioritariamente da semana passada.
Jorge Barreto lembra que as medidas de prevenção são fundamentais.
Quanto mais casos vamos tendo, maior é a probabilidade de haver mortes. Portanto, as pessoas têm que interiorizar isto e perceber que as medidas de prevenção têm que ser adotadas para que não haja um aumento exponencial, que ainda não aconteceu em Cabo Verde, um aumento excessivo. Por enquanto os casos vão acontecendo, não há um esgotamento em termos da capacidade dos serviços de saúde, embora os profissionais de saúde estão todos esgotados neste momento, porque já lá vão 6 meses que estão nesta batalha.
Jorge Barreto, diretor nacional de prevenção de doenças de Cabo Verde. Angola registava ontem 67 novos casos de Covid-19 e mais 4 mortos. Entre os novos casos estão 4 são de Benguela, 1 do Bengo e 62 de Luanda, idades compreendidas entre os 10 meses e 65 anos. A África do Sul proíbe a entrada de turistas provenientes de Portugal. O ministro do Interior diz que Portugal é um país de alto risco de Covid-19. A restrição aplica-se apenas a viagens de turismo, estando autorizadas viagens de negócios. A reabertura das fronteiras na África do Sul está prevista para hoje. Em Portugal, com a pandemia a aumentar, é cada vez maior o número de cidadãos abrangidos pelo Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, um programa que disponibiliza alimentos a quem mais precisa. O Ministério da Segurança Social tinha traçado como meta apoiar 120 mil pessoas e o número atual, Luís Soares, não anda muito longe.
O programa que distribui alimentos a pessoas mais carenciadas já apoiou quase 118 mil destinatários diferentes. São os dados do Instituto da Segurança Social a que a Antena 1 teve acesso. E desde que a pandemia chegou a Portugal, o número de beneficiários não parou de subir. Entre março e maio, o número de pessoas apoiadas rondou as 60 a 66 mil por mês, um número que disparou 40% em agosto. Foram quase 100 mil pessoas que receberam apoio alimentar. Os dados do mês passado, setembro, ainda não estão fechados, mas a Segurança Social aponta para já para 63 mil destinatários de bens alimentares, um número que ainda irá subir. Este Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas viu aumentada a capacidade mensal de apoio de março para agora. Se inicialmente o programa só conseguia responder a 60 mil pedidos, desde junho, que foi duplicada a capacidade de resposta para 120 mil destinatários por mês.
Desde março que não para de aumentar o apoio alimentar a pessoas carenciadas em Portugal no âmbito deste programa criado pelo Governo. Nas salas de cinema portuguesas estreia hoje O Ano da Morte, de Ricardo Reis, adaptação da obra homónima de José Saramago, com realização de João Botelho.
O Ano da Morte de Ricardo Reis foi adaptado para o cinema pelo realizador João Botelho, um livro que parece ter sido escrito para argumento de um filme.
É cinematográfico, muito. Está cheio de elipses, de brincadeiras de cinema, não sei o quê. Tem a ideia de tornar humano que é fantasmas, tronos. É um guião de cinema.
A ação situa-se em 1936, ano do aparecimento dos populismos na Europa. A atualidade do tema cativou João Botelho.
Este momento é uma coisa parecida. Há outra vez e Erdogans, e Bolsonaros, e Trumps, e, quer dizer, e cá em Portugal também há. Começa a haver assim, um germe de autoritarismo em nome de uma igualdade de ignorância. E nesta situação de agressão do mundo em relação à cabeça das pessoas, que este romance é atual.
José Saramago imaginou como seria o encontro entre Fernando Pessoa e o heterónimo. O ator brasileiro Chico Dias assume o papel de Ricardo Reis.
Está contemplando uma época, o encontro com o seu criador, e tem aquela frase famosa dele, há que se contentar com o espetáculo do mundo. Esse mundo tem que ser transformado, não podemos nos contentar com esse mundo. E aí ele faz essa curva dramática fundamental, que é o Ricardo Reis começar a perceber-se de uma realidade a transformar.
O Ano da Morte de Ricardo Reis, o romance do escritor português, Prémio Nobel da Literatura, é agora recriado no cinema.
Fernando, você disse que o poeta é um fingidor.
Adivinhações que nos saem pela boca.
Eu morri antes de ter percebido se é o poeta que se finge de homem.
Um trabalho da jornalista Margarida Vaz, o novo filme de João Botelho, O Ano da Morte de Ricardo Reis, estreia hoje nas salas de cinema portuguesas. No futebol, o selecionador português Fernando Santos divulga hoje, ao início da tarde, a lista de convocados para os 3 jogos marcados para este mês de outubro. Dia 7, o particular com Espanha, e depois os 2 jogos a contar para o Grupo 3 da Liga das Nações. Também hoje o Futebol Clube do Porto fica a conhecer os adversários da fase de grupos da Liga dos Campeões. Sorteio marcado para as 4 da tarde em Nyon, na Suíça.